Capítulo 4. Visões. No dia seguinte, levantam cedo, tomam o café e Roberto dirige-se para a sua sala de trabalho, a fim de apanhar alguns papéis e ir para o escritório. Porém, uma nova surpresa está reservada para ele. Antes de sair, senta-se e tenta escrever sobre um assunto que já delineara mentalmente, mas não consegue passar uma só palavra para o papel. Quando tenta começar a escrever, ideias estranhas, confusas e ininteligíveis lhe afloram o pensamento, embaralhando toda a frase que pensou. Levanta-se, respira fundo, vai até a janela, tenta distrair-se, até voltar tudo ao normal. Porém, quando senta para escrever novamente, como que uma avalanche de ideias aleatórias deturpa e confunde a principal. Tenta várias vezes, mas não consegue, enquanto que um estado de sonolência incontrolável começa a dominá-lo. Vencido, deita a cabeça por sobre a escrivaninha, mas não dorme. Fica como que em transe, com o corpo completamente sem controle de movimentos, porém a mente bastante lúcida. Por mais que tente, não consegue se mexer e nem falar, pois quer chamar Débora e não consegue articular uma só palavra. O que está acontecendo comigo, meu Deus? Pensa, já em desespero. E uma voz horrível, parecendo vir das profundezas de seu próprio ser, ecoa dentro de sua cabeça, martelando seus ouvidos de dentro para fora, como se houvesse um alto-falante a falar-lhe com uma nitidez incrível.
Você nunca mais vai conseguir escrever, Roberto. Não vamos permitir.
Meu Deus, será que vou começar a ouvir vozes agora? Preciso levantar-me daqui, pensa, enquanto faz tremendo e inútil esforço para levantar-se.
Não adianta insistir. Tiramos suas forças.
Quem? Quem? Por quê? Volta a pensar desesperadamente, tentando manter algum contato com aquela voz.
Somos muitos, Roberto. Quem você pensa que é para nos enxergar? Não estamos gostando disso. Não queremos que ninguém nos veja, muito menos você, que escreve sobre tudo o que lhe passa à frente. Não vamos permitir. Somente permitimos nos ver quem queremos. Não vamos permitir. Vamos enlouquecê-lo. E sabe como? Sabe como? Vamos lhe mostrar. Levante sua cabeça agora e olhe para a frente.
Roberto agora não precisa mais fazer esforço algum para erguer o olhar, sentindo-se apenas atordoado e com forte dor na nuca. Novo estremecimento lhe percorre o corpo. Dá um grito e desfalece, quando, ao erguer os olhos, defronta-se bem à sua frente e a poucos metros de si com algo que poderia descrever como uma horrenda e nauseante figura que, parada, faz-lhe gestos ameaçadores. Na verdade, parece-lhe que alguém saiu de um túmulo em adiantado estado de putrefação e veio ter até ali. Seu desfalecimento deu-se no momento em que aquele ser partiu em sua direção, parecendo querer atacá-lo.
O que foi, Roberto? O que aconteceu?
Pergunta-lhe desesperadamente a esposa, erguendo-o da escrivaninha e dando-lhe alguns tapas no rosto para reanimá-lo. Roberto levanta-se de um salto, abraça-se na esposa, como que querendo proteção. Onde está ele? Ele foi embora! Não o deixe entrar aqui de novo! Não o deixe! Parece uma criança assustada e tremendamente apavorada, falando e olhando com terror para todos os lados.
De quem você está falando, Roberto? Pelo amor de Deus!
Você sabe! Aquele morto, ajude-me! Não deixe ele voltar! Débora fica horrorizada com aquilo tudo, principalmente com a maneira como o marido está agindo e grita por Justina, para que esta venha ajudá-la. Roberto então desvencilha-se da esposa e sai correndo em direção à sala, onde não sabe o que fazer e nem para onde ir. Tal é o seu estado de desespero e terror. Está completamente fora de si. Nesse momento, Justina entra correndo no cômodo para atender aos gritos da patroa. Pare aí! Grita alucinadamente Roberto para a empregada. Esta estaca no lugar, boquiaberta e sem nada a entender, tal a expressão do patrão. Leve essa coisa embora daqui! Grita. Agora, já que Justina traz, aos olhos de Roberto, por sobre os ombros, uma imensa e aterradora ave, com escamas na cabeça e as asas úmidas de um líquido pardacento e fétido. Débora corre em direção ao marido, tentando abraçá-lo, acalmando-o. Este empurra-a e sobe em pé no sofá, debatendo-se contra alguma coisa que ninguém vê, mas que para seus olhos é a ave que tenta atacá-lo, sobrevoando-o e esbarrando nele sem parar suas enormes asas. Não conseguindo afastá-la, atira-se para a frente e fica deitado, encolhido e protegendo-se com as mãos.
Pare com isso, Roberto, pelo amor de Deus!
Grita Débora, enquanto Raquel aparece na sala e vê o pai debatendo-se com sua mãe e Justina tentando acalmá-lo. A menina começa então a gritar também, com os olhinhos arregalados e encostada em uma das paredes.
Abra a porta, Justina, estão batendo!
A empregada obedece. É o doutor Luiz, um dos vizinhos, que passando por ali e atraído pelos gritos, vem ver o que está acontecendo.
Luiz, por favor, você é médico. Não sei o que está acontecendo com meu marido. Ele anda vendo coisas.
O homem segura Roberto pelos braços, tentando paralisar-lhe os movimentos.
Roberto, pare com isso. Sou eu, Luiz. Deixe-me examiná-lo.
Largue-me! Largue-me! Ela quer me pegar! Solte-me! Gritando sem parar, empurra o médico que perde o equilíbrio e cai ao solo.
Onde está o telefone?
Justina aponta-lhe o aparelho. O médico disca e, enquanto espera atender, pede a Débora que tente segurar a cabeça do marido e que Justina tire a menina da sala. Ambas obedecem prontamente.
Alô? Quem fala? Aqui é o Dr. Luiz. Dr. Luiz Camargo. Mande uma ambulância até a casa vizinha da minha. Número? Qual o número, Débora? 502. É urgente. Quero também dois enfermeiros e uma ampola de Sim, com a máxima urgência. Irei com a ambulância.
Desliga o telefone e volta junto a Roberto, que agora parece ter se acalmado um pouco, apesar de tremer convulsivamente e balbuciar, com os olhos cerrados, palavras ininteligíveis.
O que ele tem, Luiz?
Não sei ainda, mas precisa ser medicado. É muito perigoso esse estado de tensão emocional. Diga-me como tudo começou.
Débora conta-lhe, em rápidas palavras, tudo o que tem acontecido com o marido desde uns 10 dias. O médico limita-se a ouvir, sem nada dizer.
Estou com muito medo.
Nesse momento, Raquel entra correndo na sala e abraça a mãe.
O que tem no papai, mamãe?
Nada, filhinha. O papai teve um sonho feio e precisa tomar um remédio que o Dr. Luiz vai lhe dar.
Eu já tive sonho feio e eu só chorei.
Com gente grande, às vezes, é diferente.
Ele vai tomar injeção?
Vai, Raquel.
Explica-lhe, Luiz.
Ele vai tomar uma injeção que não vai doer nada e depois vai comigo até o meu consultório para ser examinado.
Minutos que mais se parecem com intermináveis horas se passam até que chega a ambulância e os enfermeiros. Enquanto Roberto é dominado pelo doutor e um dos enfermeiros, o outro lhe aplica uma injeção tranquilizante, que aos poucos vai lhe tirando as forças e os sentidos, até que entra em profundo sono. Cuidadosamente colocado na maca, é transportado até o veículo que o leva para um hospital, perto dali, onde o Dr. Luiz é clínico. Débora vai junto e Justina fica com a menina, que, assustada, esconde seu rostinho no avental da empregada.
Papai vai voltar logo?
Vai sim, Raquel. Vai voltar logo.
Em pouco tempo chegam ao hospital, onde Roberto é rapidamente internado e entregue aos cuidados de dois médicos, colegas do Dr. Luiz, um neurologista e um psiquiatra que lhe fazem no momento apenas alguns exames preliminares, dentre eles, um eletroencefalograma.
Como ele está, Dr. Mário?
Pergunta Débora, ansiosa.
Bem, fiz-lhe alguns exames e nada apurei de anormal. Teremos que esperar que volte a si para realizarmos alguns outros. Conforme os resultados, e se, com o passar do tempo, não obtiver melhoras, terá que ficar aos cuidados do Dr. Ramos, que é psiquiatra. Mas acredito que ficará bem após algumas boas horas de sono. Diga-me uma coisa. Seu marido está com algum problema ou, digamos, tem trabalhado demais ou alguma outra coisa?
Bem, que eu saiba, Roberto não tem problema algum. Na verdade, é uma pessoa muito alegre e sempre de bem com a vida e com todos. Quanto a trabalhar demais, não sei. apesar de que acho que não é esse o caso. Roberto gosta muito do que faz e acredito que não chega a exagerar.
A senhora contou-me sobre as visões que ele anda dizendo ter ultimamente e eu gostaria que forçasse um pouco mais sua memória, relatando-me alguma coisa a mais que ele pudesse ter lhe dito a respeito. A senhora se lembra de mais alguma coisa?
Acho que lhe contei tudo, doutor.
Muito bem, mas não se preocupe. Acredito que ele vai superar tudo isso. Já vi muitos casos assim antes. Se a senhora quiser, pode ir para casa e voltar amanhã de manhã. Seu marido vai ficar nesse estado por toda a noite. Não há com o que se preocupar, além do que, aqui, ele será muito bem assistido.
Doutor Mário tem razão, Débora.
Confirma, Luiz.
Pode ir tranquila. Mandarei uma condução levá-la até sua residência. Ainda ficarei aqui por mais algum tempo.
Posso voltar mais tarde?
À vontade. Só não poderá tentar despertá-lo, pois isso poderá prejudicar esse tratamento preliminar.
Podem ficar tranquilos, não vou acordá-lo.
Débora volta para casa, profundamente preocupada com tudo aquilo, e também com Raquel, que deve estar muito assustada. Durante o resto da manhã, até por volta das 5 horas da tarde, procura distrair a menina, enquanto Justina faz o serviço da casa. Depois volta ao hospital, ansiosa por ver, talvez contrariando o prognóstico do Dr. Mário, seu marido já acordado e bom.
Ele já despertou?
Pergunta esperançosa a enfermeira que, neste momento, faz a leitura da pressão de Roberto.
Não, minha senhora. Não sei se o doutor Mário lhe disse, mas seu marido ainda vai dormir por várias horas. Talvez amanhã cedo.
Realmente, o doutor informou-me sobre esse tempo. Como está sua pressão?
Está ótima. Normalíssima.
Sabe, acho que vou passar a noite aqui com ele.
Não há necessidade, minha senhora. Cuidaremos muito bem dele.
Eu gostaria muito.
Se a senhora realmente deseja, acho que não há problema algum. Bem, tenho que ver outros pacientes do Dr. Mário. Se quiser ou precisar de alguma coisa, é só apertar esta campainha.
Muito obrigada.
A enfermeira retira-se e Débora senta-se em um sofá, ao lado de Roberto. Um pouco mais calma agora, vendo o marido dormir tão tranquilamente.
O que está acontecendo com você, meu bem?
Fala consigo mesma.
Meu Deus, eu lhe suplico. Ajude Roberto a se recuperar. É um homem tão bom.
As horas passam e já é noite quando Débora também acaba se entregando ao sono, deitando-se, vestida mesmo, no sofá. Não tem um sono tranquilo. Acorda, a intervalos regulares, levantando-se para examinar Roberto. Numa dessas vezes, por volta de 2h30 da madrugada, percebe que o marido começa a se mexer e a resmungar algo que não entende. Chega mais perto e, encostando um ouvido em seus lábios, percebe que ele chama por ela.
Estou aqui, amor.
Tenta responder.
Estou aqui. O que você quer? Está melhor? Sente alguma coisa?
Roberto balbucia mais alguma coisa. Ele vai me pegar. Parece ouvir Débora, apesar de o marido falar muito baixo. Sente um calafrio percorrer-lhe o corpo, mas continua querendo ouvi-lo.
Quem vai te pegar?
Esse monstro. Nojento, socorro. Ajude-me.
Que monstro, Roberto?
Ele diz que vai me matar. Eu preciso sair daqui. Rápido. Ajude-me. Débora, assustada, dá um salto. Acende a luz do quarto, aperta repetidamente e sem parar a campainha, enquanto com uma das mãos sacode o esposo, tentando acordá-lo, gritando.
Acorde, acorde! Por favor, acorde!
A porta é aberta rapidamente para dar entrada a 2 enfermeiras que procuram impedir Débora de despertar o marido.
Larguem-me! Tenho que acordá-lo!
Grita.
Acordem-no! Ele está tendo pesadelos, por favor!
Pare com isso, minha senhora! Não pode acordá-lo! Está sob efeito de forte sedativo.
Mas ele está tendo pesadelos horríveis! Falou comigo! Por favor, vocês têm que acordá-lo!
As moças, com muito esforço, conseguem conter Débora, que, vencida, senta-se com a cabeça entre as mãos e chora copiosamente.
A senhora está muito nervosa. Podemos chamar um dos médicos de plantão. Ele poderá lhe prescrever um calmante.
Não, Não quero nenhum calmante, desculpe-me. Mas por que ele fica falando a mesma coisa? Que está sendo perseguido, como lá em casa, hoje cedo. Por quê? Se está sob efeito de psicotrópicos.
É assim mesmo, minha senhora. Quando acordar, verá que ele estará bem melhor.
Você tem certeza?
Pode ficar tranquila. Procure dormir e não se preocupe se seu marido falar dormindo. É normal isso.
Tudo bem. Prometo que não chegarei mais perto dele. Mas vou chamar se algo de anormal acontecer.
Tudo bem. Estaremos à sua inteira disposição. Não se preocupe.
As enfermeiras saem e Débora, não se contendo, chega outra vez perto do marido e fica tentando escutar se ele fala mais alguma coisa. Após meia hora nessa posição de alerta, intenso sono lhe turva a mente e, descendo devagar da cama, deita-se novamente no sofá, quando o relógio já marca 3:20. Passam-se mais uns 15 e verdadeira avalanche de acontecimentos tem início. Roberto começa a se agitar. Abre os olhos e aquilo que lhe parecia um sonho começa a se misturar com a realidade. Em primeiro lugar, não consegue atinar com o lugar onde se encontra. Iluminada pela luz de um abajur, vê a esposa deitada no sofá, porém não a vê sozinha. Ao seu lado, duas figuras animalescas assediam-na voluptuosamente. Possuem corpo, braços, pernas, cabeça, como um ser humano, porém suas constituições físicas, no que se refere ao que lhe serve como tecido epidérmico, são de uma textura animalesca e repugnante. Cascos no lugar dos pés, garras como mãos, olhos obliquamente compridos, maxilares protuberantes, chifres recurvados, sexos à mostra, tudo com forte odor nauseabundo e fétido. São as características horripilantes dessas criaturas que possuem como vestes apenas um tipo de colete escamoso, que mais parece uma continuação de seus horrendos corpos, diferenciando de todo o resto pela cor escarlate que apresentam. Desta feita, o medo é substituído pela imperiosa necessidade de proteger a mulher amada, que, à mercê desses monstros, é terrivelmente atacada sexualmente por eles. Para Roberto, a esposa parece estar desfalecida, quando, na verdade, encontra-se apenas dormindo. Apesar de estar tendo pesadelos que condizem com o que está acontecendo aos olhos do marido. Munindo-se, então, de todas suas forças e sustentado por incrível necessidade de defendê-la, Roberto levanta-se e começa a tentar afastar aquelas criaturas dali. Não conseguindo seu intento, pois não consegue atingi-las, toma a mulher pelos ombros, sacudindo-a numa louca tentativa de tirá-la daquele estado. Débora acorda, assustada, e quando percebe que o marido parece estar tendo a mesma atitude da manhã anterior, sente o sangue gelar-lhe as veias.
Pare, Roberto, pelo amor de Deus, pare com isso! Volte para a cama!
Roberto ainda continua a ver as criaturas que se afastam momentaneamente, e este aproveita para tentar tirar Débora daquele lugar. Agarra-a pelo pulso e, levantando-a do sofá, faz com que ela o acompanhe até a porta do quarto, apesar de sentir-se como que embriagado pelo efeito do tranquilizante.
Pare, Roberto, pelo amor de Deus, o que você está querendo fazer comigo?
Grita, apavorada. Vamos fugir daqui. Eles querem fazer mal a você.
Não há ninguém aqui, Roberto. Quem quer me fazer mal? Não há ninguém aqui, só nós dois. Pare, por favor. Você não pode sair, está muito doente.
Roberto olha para trás e vê as criaturas segurando e puxando a esposa pelo outro braço. Puxa-a de encontro a si e, abraçando-a pelo ombro, força-a a acompanhá-lo, abrindo a porta do quarto e saindo pelo corredor. Enfermeiros e enfermeiras de plantão naquele momento ouvem os gritos de Débora e correm para verificar o que está acontecendo. Roberto vê-se cercado e não sabe o que fazer, agora já completamente aterrorizado, pois não são somente enfermeiros que o cercam, mas também outras tantas figuras horrendas e, apesar do terror, lhe dar revigorantes forças, aliviando-o do poder tranquilizante da droga que tomara, não consegue segurar por muito mais tempo a esposa, que lhe é arrebatada por um dos enfermeiros enquanto que outro tenta dominá-lo. Porém, num esforço sobre-humano, consegue livrar-se do rapaz e começa a correr pelos corredores do hospital, derrubando tudo o que encontra pela frente, perseguido que é por enfermeiros e principalmente por aqueles seres que Roberto faz questão de atrair, numa tentativa de levá-los para longe de sua esposa. Venham me apanhar, seus animais! Venham! Grita, correndo e olhando por sobre os ombros. Sua correria é vertiginosa, chegando a derrubar com socos alguns poucos que tentam lhe impedir o caminho, e em pouco tempo, após descer vários lances de escada, consegue evadir-se para fora do hospital, chegando à rua, onde, atravessando perigosamente uma avenida, percorre ruas e mais ruas, tentando despistar perseguidores reais e os que imagina existir. Completamente exausto, ofegante, com a respiração bastante comprometida com o tremendo esforço e percebendo que ninguém mais o persegue, deixa-se cair extenuado na calçada e por sobre alguns sacos de lixo numa estreita viela sem saída. Débora chega à rua correndo, logo atrás de meia dúzia de enfermeiros e enfermeiras que tentavam alcançar Roberto sem conseguir, pois este desaparecera como que por encanto no meio do tráfego, perseguido por outros três funcionários do hospital que, após alguns minutos, voltam exaustos para junto deles.
Onde está meu marido? Vocês não conseguiram alcançá-lo?
Infelizmente não, minha senhora. Nunca vi alguém correr daquele jeito. Parecia estar fugindo de algo assustador.
E agora, o que vamos fazer? Ele precisa ser encontrado.
Teremos que pedir ajuda à polícia. Ele está num estado muito perigoso. Pode ferir alguém. A senhora viu como ele me atacou?
Diz um dos enfermeiros, mostrando o rosto esfolado pelo soco que Roberto lhe desferira no momento da fuga.
Vamos falar com o diretor do hospital.
Entram todos e dirigem-se à sala da diretoria. Um médico de meia-idade está de plantão naquele momento. Débora entra junto.
Senhor diretor!
Já estou sabendo do ocorrido. Pelo visto, não conseguiram apanhá-lo. Sente-se, minha senhora. Deve ser a esposa do paciente.
Sim. Roberto é meu marido. Eu...
A senhora tem uma fotografia dele?
Fotografia? Sim. Devo ter uma na minha bolsa. Deve estar no quarto, mas... Para que o senhor quer uma fotografia de Roberto?
Precisamos avisar a polícia e ela vai nos pedir uma foto para poder localizá-lo. Enfermeiro, por favor, vá até o quarto e traga a bolsa da senhora...
Débora.
Da senhora Débora. E traga-me a ficha do paciente.
Pois não.
Precisamos agir rápido.
Suplica a Débora.
Ele está muito doente. Tem visões que devem ser horríveis. Além do mais, deve estar ainda sob efeito do tranquilizante. Nem sei como conseguiu fugir daquele jeito.
A fisiologia animal possui mecanismos complexos que chegam a realizar verdadeiros milagres quando o ser está sob forte tensão ou acuado. Enquanto não chega a ficha do seu marido, conte-me o que está acontecendo com ele.
Débora, então, conta-lhe, em rápidas palavras, os acontecimentos dos últimos dias.
Realmente, seu esposo não deve estar nada bem. Mas... Entre, Silvio.
O enfermeiro entrega ao diretor do hospital a ficha de ocorrência, diagnósticos e acompanhamento. Este consulta-a rapidamente e pronuncia-se.
Não se preocupe, dona Débora. Não vai ser difícil encontrá-lo. A injeção que seu marido tomou hoje de manhã possui um efeito muito eficaz e de longa duração. Neste momento mesmo, se ele estiver mais calmo, já deve estar sentindo novamente os efeitos do tranquilizante. Não conseguirá ir muito longe. Vou ligar para a polícia.
Escute, eu e meu marido temos um amigo que é comandante de um destacamento da Polícia Militar. Tenho o telefone dele, posso ligar. Garanto que fará de tudo para localizá-lo.
Se a senhora prefere, pode usar este telefone.
Com licença.
Débora faz a ligação e nervosamente suplica ao amigo Raul que encontre seu marido. O comandante pede-lhe que fique calma e aguarde no quarto do hospital, prometendo revirar a cidade, se for preciso, para encontrar Roberto e que um soldado virá buscar a foto, apesar de talvez nem precisar dela, pois não será difícil para a polícia encontrar um homem drogado e de pijamas.
E faça o que estou lhe pedindo, Débora. Peça a algum médico um tranquilizante. Você está muito nervosa. Deixarei Verônica aí no hospital para fazer-lhe companhia.
Não há necessidade, Raul. Ela não precisa se incomodar.
Fale com ela. Ela está aqui do meu lado.
Débora, querida, ouvi tudo junto a Raul. Fique tranquila. Tenho certeza de que encontrarão Roberto e não há de ser nada. Você verá que tudo dará certo. Já, já estarei com você.
Eu lhe agradeço muito, Verônica. Será que devo avisar os irmãos de Roberto?
Acho que deve esperar um pouco. Quando a polícia o encontrar, aí então você os avisa.
Você tem razão. Deus lhe pague. Peça a Raul que faça tudo o que puder.
Quanto a isso, você pode ficar tranquila. Até logo mais, Débora.
Até logo. Muito obrigada, senhor diretor. O comandante Raul vai mobilizar a polícia. Vou para meu quarto aguardar.
Fique à vontade, Débora. E se precisar de alguma coisa, é só pedir. Vou ficar de plantão até que tudo esteja resolvido.
Agradeço-lhe mais uma vez.
Débora vai para o quarto com o coração oprimido, extremamente nervosa e aflita, tentando imaginar o que poderá acontecer com o marido. Todos os policiais que servem aquele setor e auxiliados por outros que, passando pelo centro da cidade, ouviram o chamado pelo rádio e, sob o comando direto de Raul, mobilizam-se, percorrendo todas as ruas das imediações do hospital, à procura de um homem de pijamas, descalço e talvez até cambaleante ou caído em algum lugar. Por sua vez, Roberto, que havia desfalecido, desperta. Agora vítima de perseguidores, desta feita, diferentes e horrendas criaturas, todas vestidas como se fizessem parte de alguma corporação policial, bem parecida com a da cidade. Armadas com revólveres, realizam acirrado tiroteio em direção a Roberto, vociferando frases ameaçadoras e vingativas. Este, unindo todas as forças que ainda lhe parecem restar, levanta-se e começa a fugir por outras tantas ruas, becos e galerias. Nesse momento, tudo lhe parece ameaçador. Até as poucas pessoas que encontra pelo caminho, naquele momento, tornam-se-lhe como que participantes daquela perseguição, inclusive dois policiais que o localizam e pedem-lhe que pare. Roberto continua sua louca correria e quase é atropelado pelo carro de Raul ao atravessar uma avenida.
Pare, Roberto!
Pede-lhe o amigo, saindo do veículo e correndo em seu encalço.
Pare! Sou eu, Raul! Pare!
Roberto parece não ouvi-lo e não para. Algumas quadras à frente, é cercado por três policiais que tentam agarrá-lo, sem conseguir, pois Roberto, apanhando uma lata de lixo vazia, acerta a cabeça de um deles. Um acode o companheiro que sangra e o outro, atônito, deixa-o escapar. Corre mais um pouco, mas verdadeiro cerco lhe é feito, pois o soldado que estava com Raul, assim que brecou o carro para não atropelá-lo, começou a apitar para chamar os companheiros, e estes acorreram prontamente. Um dos soldados saca uma arma e ordena-lhe que se entregue. Roberto está desesperado, pois que se vê cercado por mais policiais do que realmente existem ali. As criaturas que estavam em seu encalço se misturam com os outros, parecendo um verdadeiro batalhão a querer apanhá-lo.
Guarde essa arma!
Grita Raul para o soldado.
Este homem não o entende! Vamos segurá-lo, sem feri-lo!
E é Raul o primeiro a chegar até Roberto, pelas costas, para imobilizá-lo, sendo ajudado pelos outros que avançam por todos os lados. E após desesperada tentativa para se soltar, Roberto desfalece e é carregado até uma viatura que o leva de volta para o hospital.